Senador Lucivânio, é uma alegria usar a palavra com Vossa Excelência presidindo os trabalhos. Vossa Excelência que tem demonstrado nessa casa toda uma responsabilidade enorme com a questão social. E é uma área que eu gosto também de atuar e por isso temos estabelecido inúmeras parcerias. Senadora Lucivânia, eu vou fazer uma série de registros, até porque amanhã, senadora Lucivânia, eu estou, a partir da tarde, fazendo uma palestra exatamente sobre o mundo das relações entre empregado, empregadores, a Previdência e o mundo sindical em Curitiba. Mas quero começar falando de um tema que já abordamos hoje à tarde aqui no plenário. Eu quero falar um pouco do ex-governador do Rio Grande do Sul, José Augusto Amaral de Souza. Lembro que hoje à tarde nós encaminhamos um voto de pesar, eu, senador Simon e a senhora Ana Amélia. Esse voto de pesar foi endereçado à família. E por que eu venho à tribuna? Porque quando eu era sindicalista, e o ex-governador do Rio Grande do Sul que faleceu, Amaral de Souza, era governador. Por diversas vezes ele me recebeu, e com muita diplomacia, ele era um conciliador, dentro do possível atendeu, inclusive, as mediações que eu fazia com o conjunto do movimento sindical, já que eu presidia uma única central que reunia todo o movimento sindical do Rio Grande do Sul. E achei que era correto eu fazer essa homenagem aqui a ele. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Amaral de Souza, morreu aos 83 anos, na manhã dessa quarta-feira, 13 de junho, deixando a viúva Miriam de Souza, 3 filhas e 6 netos. A causa da morte está relacionada a problema de saúde decorrente de uma AVC sofrida em 2006. Ele foi velado, a partir das 14 horas do dia de hoje, no Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. Nascido em Palmeira das Missões, em 1929, aos 10 anos de idade, Amaral mudou-se para Porto Alegre, onde estudou no Colégio Rosário. A família, que negociava erva mate, não se adaptou na cidade grande. E eles voltaram para o interior. Ele ficou porque queria estudar na capital. Na capital, então, ele cursa 2 faculdades. Direito, na Universidade do Rio Grande do Sul. Filosofia, na PUC. E acabou entrando no movimento estudantil e chega a vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, no início dos anos 50, com o Brasil imerso na campanha O Petróleo é Nosso. Como político, Amaral definia-se como um homem de centro, um conciliador. Garantia de ter aprendido o ofício da moderação durante o período em que advogava no interior. Em 1952, já formado, retornou para a sua Palmeira das Missões, onde montou um escritório de advocacia. Na cidade, conheceu e casou-se com a senhora Miriam, com quem teria 3 filhos. Aprendeu a medir atos e palavras para não colecionar inimigos, mas sim amigos. E foi na terra em que nasceu que Amaral de Souza foi eleito vereador em 1960 pelo Partido Social Democrático, PSD, sendo este o primeiro cargo público que exerceu. Em seguida, elegeu-se deputado estadual, eleito em 3 de outubro de 1962 pelo PSD para a 42ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, período 63-67. Em 1966, elegeu-se deputado federal pela primeira vez. Em 1975, tornou-se vice-governador do Rio Grande do Sul, quando do primeiro governo de Simval Guazelli, também um grande homem público que eu tive a alegria de conhecer, mas que já faleceu. No final do governo de Guazelli, foi indicado governador do Rio Grande do Sul e nomeado pela Assembleia Legislativa. Sua administração começou em 15 de março de 79 e terminou em 15 de março de 83. Seu governo foi o último no Estado ainda não democrático da época. Logo depois da posse como governador, em março de 79, Amaral de Souza teve de administrar a primeira greve dos professores gaúchos durante aquele período. Foram 13 dias de paralisação. Em 1979, ele conseguiu um acordo que garantiu um reajuste para os professores. Durante o governo de Eda Cruz, Amaral de Souza atuou doou o acervo de sua biblioteca particular ao Palácio Piratini, composto por 1.000 volumes. O acervo está à disposição de todos os gaúchos e gaúchas na Biblioteca Pública do Estado. E, naturalmente, para todos os brasileiros. Abrir o espaço na biblioteca pública com seu acervo concretiza sua vontade de compartilhar o conhecimento com sua gente, fortalecendo a educação como instrumento transformador por uma sociedade com igualdade e oportunidade. Disse na ocasião sua filha, Denise Souza de Costa. Então fica aqui nossa total solidariedade a família do ex-governador do Rio Grande do Sul falecido, José Augusto Amaral de Souza. Senhora Presidente, quero também fazer um outro registro. Está acontecendo lá na Câmara, na Comissão de Viação e Transporte, o 12º Seminário Brasileiro de Transporte Rodoviário de Cargas. Temos aqui uma lista longa de painelistas, todos especialistas na área, inclusive um senador aqui, da casa, o senador Clécio Andrade, que é presidente da Confederação Nacional do Transporte, é um dos debatedores. É também o doutor Flávio Benatti, presidente da Associação Nacional do Transporte de Carga, o senhor José Hélio Fernandes, presidente da Federação Interestadual das Empresas de Carga, deputado Gonçaga Patriota, deputado Washington Reis e também o presidente da Câmara, deputado Marco Maia. E por que eu venho à tribuna falar de um evento lá na Câmara? Porque no primeiro painel, o debate foi jornada de trabalho do motorista e inovações na CLT, introduzida pela Lei 12.619 de 2012, que nós aqui aprovamos. Foi construída por nós, o doutor Ricardo Ferraz também foi relator, eu fui relator, que unimos uma visão que envolveu empresários e também trabalhadores. No segundo painel, o tema é tempo de direção e inovação do Código de Trânsito Brasileiro, fruto também da Lei 12.619 de 2012. Esse tema, senhora Presidente, dessa lei, como houve 4, 5 vetos, criou algumas uns mal-entendidos, eu diria, em relação à concepção final do projeto que nós construímos com empresários e trabalhadores. Por isso que é bom esse debate, por isso estou cumprimentando. Eu tive na quinta-feira passada, quinta e sexta, em Uruguaiana, discutindo o transporte de carga internacional com empresários brasileiros, empresários dos países que compõem o Mercosul e também representante dos trabalhadores do setor. Foi um bom debate e entendemos que a Câmara Setorial poderá ajustar alguma coisa devido ao veto via uma regulamentação, até mesmo uma medida provisória. Mas, assim mesmo, eu quero cumprimentar a iniciativa da Câmara dos Deputados, da Comissão de Viação e Transporte, pelo momento adequado do debate da lei sancionada pela presidenta Dilma, que eu tive a alegria de ser um dos relatores, junto com o senador Ricardo Ferraço. Tenho certeza que o debate lá na Câmara vai ajudar muito a construção do Estatuto do Motorista, que eu sou o autor desse projeto, e ele está em tramitação aqui na Casa. Quero ainda, senhora Presidenta, fazer mais um registro. Quero aqui cumprimentar os funcionários do Ministério das Relações Exteriores dos mais diversos países do mundo, aqui do Brasil, que estão lá trabalhando, por terem enviado correspondência ao meu gabinete, agradecendo pelo apoio em relação à luta que estão travando pela regulamentação dos seus direitos. Eu desejo aqui registrar meu carinho, meu respeito e agradecimento pelas cartas que recebi e pela forma como todos se dirigiram às 2, 3 audiências públicas que realizamos, visando fazer um entendimento entre os trabalhadores desse ministério e o corpo dirigente desse ministério tão importante que é o de Relações Exteriores. Quero mais uma vez dizer que compreendo as dificuldades que vocês estão enfrentando em outros países, mediante a confusão de qual a lei que se segue. A lei, por exemplo, da Inglaterra, da Itália, ou de um país da África, ou da Ásia, ou do Brasil. Eu tenho certeza que haveremos de construir com o Ministério de Relações Exteriores o que é de melhor. Eu sou daqueles que diz sempre, na dúvida, pro misero.
Para mim, a lei que mais atende os interesses dos trabalhadores deve ser contemplada. E a opção devia ser dos trabalhadores. Mas, em última instância, pelo menos que se cumpra a lei brasileira, né? Seria um recurso. Sei que vocês estão lutando pelos seus justos direitos e a União está em debate, fizemos aqui toda essa conversa, já com setores do Ministério do Trabalho, das Relações Exteriores, e esperamos que haja um grande entendimento entre a União de vocês e a própria União, né? E o governo federal, para que a gente possa encontrar caminhos que garantam o melhor para os trabalhadores. Quero ainda, senhora presidenta, nessa minha liberdade de falar de todos os temas, dizer que recebi uma correspondência que vou dividir aqui com os senhores. A correspondência aborda a situação salarial dos integrantes das Forças Armadas. Diz a correspondência, senador Paim, estamos passando por uma situação extremamente constrangedora no que diz respeito a salários. E, por isso, vamos pedir o seu apoio para trazer esse tema à ordem do dia e que Vossa Excelência contribua para o diálogo com o Ministério da Defesa, com comandos militares, planejamento, relações exteriores e discutir o assunto, se necessário for, na Comissão de Direitos Humanos do Senado ou outra comissão que puder tratar do tema. Dizem eles, informo que recentemente foi feita uma proposta de debate sobre o aumento salarial das Forças Armadas no portal E-Cidadania do Senado Federal. E a mesma atingiu o inédito número de mais de 365 mil apoios. A proposta foi encaminhada à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que solicitou a atenção de Vossa Excelência para essa questão. Eu estou aqui já prestando conta.